Eu gostava de dar início a esta audiência com o Sindicato Nacional do Ensino Superior. Temos connosco o professor Gonçalo Leite Velho, que é presidente da direção, a professora Mariana Gaio Alves, que é membro da direção, e o professor Raul Santos Jorge, que é vice-presidente da direção. Sejam muito bem-vindos. Não é a primeira vez que estão aqui, portanto, conhecem as regras do jogo. A ideia era nós dar-vos 10 minutos para fazerem a vossa apresentação inicial, pois cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para pôr as suas questões e depois terão mais 10 minutos no fim. Os minutos são contados ali às centésimas do segundo, não sei se é assim tão importante como isso, mas quando começar a chegar próximo dos 10 minutos, dos 9 minutos, eu vou começar a fazer sinais a pedir que portanto passava desde já a palavra. Acho que quem vai falar é o professor Gonçalo Leite Velho. Para iniciar, faça favor.
Ora, boa tarde a todos, muito obrigado. É sempre com muito gosto que regressamos aqui à Comissão Parlamentar de Educação e Ciência. E em relação à questão da proposta de lei 3713 para a Lei do Orçamento de Estado para 2017, nós temos um conjunto de propostas em que gostávamos de começar com um preâmbulo acerca das matérias do financiamento do ensino superior e depois continuávamos com duas propostas muito concretas, como conhecem o SNESUP. O SNESUP é muito efetivo em relação às suas propostas legislativas e, portanto, avançaríamos para explicar o porquê dessas propostas. Em relação à questão do preâmbulo, sabemos que o Conselho de Reitores e o CSISP já aqui estiveram, mas de facto nós temos um problema de financiamento do ensino superior que foi demonstrado de uma forma muito clara no último relatório da OCDE do Education at a Glance. Números em relação a esse que estão presentes nesse relatório. Pela primeira vez, o Education at a Glance fez a separação do financiamento do setor terciário, retirando a verba de investigação e desenvolvimento. O valor em percentagem de PIB que é utilizado em Portugal é 0,8%. É o valor mais baixo de toda a União Europeia e é o valor mais baixo dos dados que estão registados. Nós somos os que pior financiam o sistema de ensino superior. Em relação aos valores de financiamento por aluno, a situação é exatamente idêntica. Nós ficamos no pelotão do fundo da tabela em relação a esta matéria. Em relação à questão do peso sobre as famílias do ensino superior, quanto é que as famílias são obrigadas a comparticipar do ensino superior, somos agora o pior país da Europa. Antes éramos o segundo, neste momento somos o pior país da Europa. É o país da Europa em que esta taxa, que se designa como propina, mais sobrecarrega as famílias. Portanto, temos aqui um quadro que, do ponto de vista de um relatório da OCDE, como é o Education at a Glance, coloca Portugal, nas matérias de financiamento, numa posição muito negativa, muito prejudicial. Números de orçamento de Estado. Em relação a 2010, nós tivemos uma perda de 30% do orçamento. Foi a redução mais violenta de toda a administração pública em Portugal. Foi a redução mais violenta de toda a administração pública em Portugal. O setor que mais houve um corte mais agressivo foi o ensino superior e ciência, em particular a verba inscrita no mapa 9.03 em relação ao funcionamento das instituições de ensino superior. Em relação ao valor de 2010, reduz 30%, tem vindo agora a tentar-se acompanhar, mas é muito pouco em relação à matéria passada. E em relação à matéria de facto, esta redução é nominal, a redução em matéria de facto é pior. Porque se nós descontarmos o fator propinas e se nós descontarmos o fator em relação a assegurar subsídios sociais, a questão da ADSE, as cativações de orçamento, este valor chega a 50%. Note-se que aquilo que foi dito aqui pelo Conselho de Reitores e pelo Conselho dos Presidentes Politécnicos, na imprensa a nota foi dissonante. Há uma notícia que saiu no jornal ali na semana passada em que o Conselho de Reitores apresenta que o corte no financiamento do ensino superior e nas instituições foi de 50%. Não é correto. Do SNESUP não vão ter essa postura. Nós não dizemos uma coisa no Parlamento e outra coisa na imprensa. Isso podem estar claros. E nós reportamos aquilo que é a situação de facto instituída no Ensino Superior de Ciência. A partir daqui, nós temos a questão daquilo que são as propostas. A primeira proposta é uma proposta de facto. a questão da recuperação dentro da legislatura dos valores do orçamento aos valores originais de 2010. Nós temos um número de alunos superior, nós temos instituições que devem ser dotadas de mais capacidade, portanto nós temos de recuperar na totalidade aquilo que foi este corte muito violento e que nos colocou na cauda da Europa em relação a todos estes indicadores. Depois, propostas muito concretas. Primeira proposta em relação à questão da consideração do mérito. Já é tempo de terminarmos com a situação dos professores que obtêm o título mais elevado, que é a agregação, e que não recebem a devida compensação remuneratória por terem obtido essa qualificação académica. É o título de uma vida. A situação neste momento nas instituições é insustentável do ponto de vista da atenção social. São vários os docentes, são vários os colegas que nos escrevem, consistentemente reportando quadros em que professores associados são remunerados como professores auxiliares, professores catedráticos são remunerados como professores associados, portanto há um quadro de degradação. Ao mesmo tempo que estas pessoas que trabalham e para cujo mérito e avaliação é tudo, se perguntam onde estarão as progressões remuneratórias, quando é que poderão finalmente progredir de categoria, sendo que os rácios que estão estabelecidos no Estatuto da Carreira Docente Universitária e Politécnica não estão a ser cumpridos, os rácios em relação ao número de catedráticos e ao número de associados. O sistema, neste momento, reclama insistentemente que estas matérias sejam corrigidas. E o primeiro sinal para que estas matérias sejam corrigidas é relativa ao posicionamento da agregação. Daí a sugestão da introdução de um elemento número 6 no artigo 18º. É uma questão de mérito e de justiça, cujo peso orçamental é 0,001% do orçamento. 0,001%. Quanto mais tempo se demorar a repor esta matéria, mais custará. Já se ganhou duas sentenças em tribunal, em relação ao TAD e em relação ao Algarve, em que os tribunais reconhecem que os docentes têm direito a este posicionamento remuneratório. Portanto, trata-se de vincularem orçamento de Estado, corrigindo aquilo que é uma ilegalidade de facto. Em relação à questão do emprego científico, e essa é a segunda proposta de facto, que o emprego científico seja regulado e cujos vínculos sejam registados ao abrigo da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. A razão é muito simples e evidente. O Governo apresentou como matéria emblemática neste Orçamento de Estado a questão da vinculação de 2 mil investigadores com a introdução e iniciação às carreiras académicas. Há aqui uma questão que temos de corrigir. Primeiro, a questão é que não nos parecem que possam ser 2 mil no ano de 2017. Nunca se atingiu essa métrica, temos dúvidas que tal possa ser atingido, até com os programas que estão em vigor e que previam um total de 329. Mesmo que multiplicássemos isso e somássemos com um ponto de vista positivo, dificilmente conseguimos ter 2 mil. Mas, sobretudo, não é a introdução nas carreiras. Não é a introdução nas carreiras porque são contratos, a maior parte deles estabelecidos ao abrigo do Código de Trabalho, e criam uma situação muito particular do ponto de vista do funcionamento das instituições, onde, do ponto de vista do Estado, temos servidores públicos que estão num limbo. Essa matéria não pode continuar. É óbvio na questão da carreira universitária e da carreira de Politécnica, em particular na carreira universitária nas universidades de fundação, que todos aqueles que são contratados ao abrigo do Código de Trabalho são contratados em relação à questão do ECDU. As carreiras próprias violavam princípios constitucionais básicos, que estão inclusivamente mencionados no RGES, ao nível da equidade e da proporcionalidade. Passava a palavra à minha colega Mariana Gaio Alves.
Só reforçar relativamente... Peço desculpa.
Senhora professora Mariana Alves, não contou.
Eu só queria reforçar relativamente à questão das agregações, que de facto o que está previsto e não está a acontecer nos últimos 5 anos é que um professor associado com agregação ou um professor auxiliar com agregação tenha um índice remuneratório superior ao professor que não tem essa agregação. E, portanto, esta situação gera profundas desigualdades dentro do sistema, que nós temos professores que terminaram ou que obtiveram a agregação antes de 2011 e que têm essa remuneração, quem obteve depois não teve, além de que há instituições que já foram condenadas judicialmente a pagar esse complemento remuneratório com retroativos, como é o caso da UTAD e mais recentemente da Universidade do Algarve, e portanto há aqui uma situação de iniquidade e desigualdade dentro do sistema que há que crescer a muitos outros problemas que já foram referidos pelo meu colega e que não temos agora tempo para estar a detalhar, de facto geram um clima de grande insatisfação e até de uma certa ausência de reconhecimento do mérito e do trabalho que as pessoas desenvolvem dentro das instituições.
Obrigado. Não sei se o
Muito obrigado.
O Santos Jorge tem um minuto e meio.
Um minuto e meio vai ser difícil, mas parte deste argumentário, lamentavelmente, os meus deputados já conhecem. Continuamos a ter uma ordem de investigadores sem qualquer vínculo, sem qualquer proteção, sem qualquer estabilidade. Não é possível continuar a manter este sistema com pessoas a estarem na situação de precários, convidados, seja o que for, durante 15 anos. Portanto, 15 ou 20 anos. Portanto, aquilo que nós propomos, pensamos que é razoavelmente sensato e pode, de facto, resolver um problema real das instituições e pode permitir que muitos destes investigadores continuem em Portugal e continuem a desenvolver a sua atividade científica aqui e não se continue esta sangria de sistematicamente os nossos investigadores terem que continuar as suas carreiras fora de Portugal. Ainda fiquei com 30 segundos.
Não sei se querem usar ou querem...
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimento a SNESUB na pessoa do seu Presidente, o professor Gonçalo Leite Velho. E saudando pelos problemas que aqui nos trazem, gostava de começar por dizer, em nome da bancada do PSD, que nos dias em que recebemos aqui quer o CISP, quer o CRUP, o PSD salientou que o orçamento era deficitário na área do ensino superior, aliás, agravando já o conjunto de cortes que vem de há muitos anos, não é dos últimos 5, é dos últimos 10 ou 12, e que castiga veementemente as instituições de ensino superior. E, portanto, essa preocupação foi aqui manifesta e foi manifesta de forma clara. E hoje o SNESUB traz aqui um conjunto de questões que também preocupa muito o PSD e que têm a ver essencialmente com o emprego científico, contrariando de todo em todo aquilo que foram declarações sucessivas do Sr. Ministro, quer em audições regimentais, quer em declarações à imprensa sobre a matéria, e que são reveladoras, a nosso ver, de uma linha política errática que foi seguida ao longo deste ano e que começou exatamente com o desmantelamento de um programa que foi o programa FCT, Investigador FCT. Nós temos observado muitos aspectos, muitas questões, algumas que têm a ver com a demonização das métricas e, sobretudo, socorrendo-se de indicadores de países que não são comparáveis a Portugal, como os Estados Unidos, como a Alemanha, para problemas que, na realidade portuguesa, não comparam com os problemas da realidade nem norte-americana nem alemã. E temos visto depois, de facto, neste Orçamento de Estado para 2017, uma visão, a nosso ver, demasiado otimista face à previsão de aumento de verbas, mas socorrendo-se da possibilidade de haver receitas próprias ganhas a partir de concursos internacionais num número e valor que não compara com os números dos anos anteriores, quando as condições verdadeiras de investigação em Portugal diminuíram e, portanto, a precariedade que se pretendia combater foi a precariedade que se resolveu instalar. E, portanto, acabaram com o programa. Era um programa que, de facto, melhorava o emprego científico, diminuíram o número de investigadores, 2000 é um número absolutamente sonhador. A garantia de empregabilidade de investigadores jovens diminuiu muito, sobretudo na perspectiva da carreira que viriam a ter com o programa Investigador FCT, e o vencimento destes investigadores também diminuiu. E, portanto, eu não sei como é que o Governo acredita que, com menos condições, agora os nossos investigadores vão captar muito mais ou vão ganhar muito mais concursos internacionais. Portanto, tenho esta dúvida, gostava de ouvir também o SNESUB sobre esta matéria. Eu acho que os indicadores estão escancarados para quem os quer ver. Quem quer enfiar a cabeça na areia, enfia a cabeça na areia. Mas nós sabemos que, do ponto de vista internacional, as coisas não são assim. Nós temos um problema crónico de endogamia. Nós tentámos, no governo anterior, furar, quebrar essa rotina, até com a atração de investigadores internacionais, com regras que eram muito claras, que estavam definidas e que este programa em concreto trazia mais valias nesta matéria. É evidente que no ensino superior o mar também não é de rosas. Termino já, Sr. Presidente. Nós sabemos que uma das bandeiras, e temos consciência clara nesta bancada, o PSD tem como bandeira clara a meritocracia tem vindo a ser comprometida por diversas vias, quer nesta área da ciência, quer na área do ensino superior. E este orçamento não nos deixa sossegados e, portanto, gostávamos, de facto, de ouvi-los densificar estas questões, nomeadamente atendendo ao facto de que o investimento no ensino superior também, de facto, sofre uma retração grande, sobretudo atendendo também aos indicadores que estão patentes no relatório que citaram, que é o Education at a Glance. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista saúda o SNESUP e agradece ter-se dirigido à Comissão e terem sido concretos como foram, porque realmente, lendo, vemos exatamente aquilo que pretendem. Uma observação antes de ir diretamente às questões da alteração do Orçamento de Estado. Eu não vou entrar hoje aqui na questão da estrutura do Orçamento, o que é que ele significa, mas acho que às vezes mais valia alguns partidos, quando dizem certas coisas, terem, enfim, uma noção daquilo que se pode dizer sem vergonha. Ainda hoje foram divulgados os dados provisórios do Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional para 2015, o que mostra que, ainda em 2015, a despesa total em investigação e desenvolvimento continuou a cair, como tinha caído nos anos anteriores, que se atingiu em 2015 um mínimo histórico de peso da despesa total em investigação e ciência em percentagem do PIB e que continuámos a divergir em relação à União Europeia. A dizer que a estratégia do anterior governo no que diz respeito à investigação científica foi da meritocracia é, perdão pela palavra, pura hipocrisia, porque a meritocracia serviu apenas para dizimar massivamente as instituições de investigação científica. Chamar meritocracia a matar uma grande parte do tecido de investigação português é puramente falta de vergonha em termos políticos. Isto é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é: nós temos consciência de que há muito para fazer. Temos consciência de que não é possível reverter num ano, e uso a palavra reverter, porque há quem ache muito mal essa palavra reverter, temos consciência de que não é possível reverter num ano o mal que se fez ao longo de muitos anos ao ensino superior, à investigação científica, ao emprego científico em Portugal. Mas queria salientar dois pontos. Em primeiro lugar, e como eu não vi as declarações à imprensa que, no entender do SNESUP, são contraditórias com aquilo que o CRUP e o CISP disseram nessa comissão, eu não vou à procura, porque se isto fosse uma comissão de inquérito era uma acusação grave dizer que os reitores e os presidentes politécnicos mentiram aqui, e portanto vou deixar isso de lado e vou-me ater àquilo que disseram aqui. E aquilo que disseram aqui foi, em primeiro lugar, que estimam que no próximo ano estejam abertos 520 concursos nas universidades, cerca de 200 para novos lugares de professores auxiliares e os restantes para pessoas ou que já estão no sistema ou que venham da carreira de investigação, o que por si próprio também abre mais dimensão ao sistema. Disseram outra coisa muito importante, é que isso só é possível numa perspectiva plurianual, uma perspectiva de consolidação da capacidade das instituições de ensino superior, das instituições científicas, se projetarem no futuro, e isso é muito importante. Porquê? Porque estes processos demoram tempo. Isto é uma consideração concreta acerca de um aspecto da vossa proposta. É que nós pormos num orçamento de Estado de um ano uma modificação e depois, ainda antes dela estar a produzir efeitos, em termos concretos, neste caso, a abertura de concursos, queremos fazer uma alteração a essa própria alteração, e acho que é uma coisa que deve ter sido em conta até na perspectiva dessa valorização. Falta fazer muito no que diz respeito ao emprego científico, não temos nenhuma dúvida sobre isso. Também é verdade que o programa de governo é específico e há várias coisas a fazer e pensa o governo, porque assim propôs a Assembleia da República, no ano 2018 é que atacará de frente a questão das carreiras, não só neste caso, mas as carreiras públicas em geral. E, portanto, nós sabemos que não pode ser feito tudo ao mesmo tempo. Agora, no caso do emprego científico, houve claramente uma mudança de paradigma. As bolsas de pós-doutoramento não podem ser para trabalho científico. As bolsas são para formação avançada. O que é preciso é encontrar modalidades de contrato que sejam esses que preenchem as necessidades de emprego científico. Se me perguntarem, o Partido Socialista está satisfeito com o facto dos contratos serem aquilo que são pelo decreto-lei publicado em agosto? Não. Nós gostaríamos que todos os investigadores...
Obrigado, Sr. Deputado.
Nós também gostaríamos que todos os investigadores tivessem já, se possível, mas seguramente que tenham no futuro, carreiras mais estáveis, como não têm tido e como ainda não têm. Agora, de facto, houve uma mudança de paradigma. Nós não aceitamos que o emprego científico, que o trabalho científico viva de bolsas. O trabalho científico tem que ser baseado em contratos. E, portanto, termino dizendo sim. Temos consciência de que as vossas propostas apontam para problemas importantes da organização do ensino superior e do emprego científico em Portugal. Temos consciência de que falta fazer muito. Agora, não é a forma adequada de avançar pensarmos que podemos fazer tudo aquilo
Obrigado,
que há a fazer
deputado.
Em alguns meses, revertendo uma situação que os próprios senhores indicam como tendo sido uma situação de grande degradação nos últimos anos, coisa em que obviamente concordamos.
Obrigado,
Peço desculpa
deputado,
ao Sr. Presidente e aos demais grupos parlamentares.
Senhora deputada,
Senhor Presidente, pedi a palavra para uma interpelação à mesa. Senhor Presidente, eu não posso deixar nesta primeira intervenção do Senhor Deputado Porfírio Silva de fazer este reparo à condução dos trabalhos no seguinte. Não é a primeira vez que o Senhor Deputado Porfírio Silva se dirige à bancada do PSD em termos que consideramos menos próprios. A divergência política não se compadece com a forma deselegante e excessiva como muitas vezes o Senhor Deputado intervém nesta comissão. De resto, lembrar que a semana passada tivemos aqui uma senhora peticionária que se dirigiu até já por escrito ao grupo parlamentar do PSD queixando-se da intervenção do Sr. Deputado Porfírio Silva, que não teve sequer reparo por parte do Sr. Presidente. Hoje volta-se a repetir um antecedente que já se tinha acontecido com o meu colega deputado Amadeu Albergaria e não deixo passar esta nota de que nós estamos numa comissão de educação. A divergência política é uma coisa, a deselegância nas palavras e o excesso com que o Sr. Deputado intervém nesta comissão é outra. E, portanto, não ficaria bem se não fizesse esse reparo à mesa sobre a condução dos trabalhos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos ver se conseguimos manter isto num rumo calmo. Eu passaria agora a palavra, se calhar, ao deputado do Bloco de Esquerda, o deputado Luís Monteiro, que terá a palavra. Eu só pedia que tivéssemos em atenção os tempos.
Eu cumpriria.
Obrigado.
Quero, antes de mais, dar as boas-tardes a todos e a todos, senhores deputados, ao Sr. Presidente, obviamente saudar o SNESUP, com quem temos vindo a trabalhar, não só aqui na Comissão, mas também nas várias reuniões que temos tido de trabalho, e é sempre bom receber cá, seja sindicatos, seja outro tipo de movimentos, que se preocupem com o ensino superior e e que tenham também uma visão próxima, em grande parte, daquilo que o Bloco de Esquerda tem vindo a defender e que tem vindo a alertar. Há um problema crónico de financiamento do ensino superior, de subfinanciamento. Nós hoje, para discutirmos uma política de propina, estamos a falar de um cabimento orçamental de 330 milhões de euros, sensivelmente para acabar essa política de propinas. Não estamos com um horizonte, neste momento, de prever sequer uma descida dessa política de propinas, mas é uma preocupação que o Bloco de Esquerda tem vindo aqui a levantar na Assembleia da República, nomeadamente temos vindo a apresentar aqui na Assembleia da República um conjunto de medidas para, em primeiro lugar, congelar o valor neste momento praticado nas instituições de ensino superior, que infelizmente não contou com a maioria dos votos da Assembleia da República, mas não é uma questão que deixaremos cair por terra. Aliás, é essa uma marca distintiva identitária do Bloco de Esquerda no que toca ao ensino superior. Há um conjunto também de questões ligadas ao mundo laboral que nos preocupam. Nós divergimos do Partido Socialista em relação ao diploma do emprego científico. É verdade que há um discurso por parte do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior sobre uma mudança de paradigma. Nós aplaudimos a vontade e o esforço de haver uma reversão do que são as tradicionais bolsas de investigação por contratos de trabalho. Não encontramos nenhuma razão plausível para que estes contratos de trabalho não sejam contratos de trabalho sem termo e, portanto, entregamos também uma apreciação parlamentar logo no início de setembro, exatamente a pedir que esse documento seja aqui, esse decreto seja aqui discutido, porque nós achamos que mais do que uma questão orçamental é uma questão ideológica que nós temos aqui e que temos uma divergência com o Ministro do Ensino Superior. Isto não é uma novidade, aliás, já tivemos aqui a oportunidade de discutir isso com o Ministério nesta própria comissão e, portanto, não é novidade. Sobre a questão das carreiras, é verdade, e o modelo fundacional ainda veio baralhar mais isso. Há um problema também crónico na organização interna da carreira docente, e o modelo fundacional veio precarizar e baralhar ainda mais este tipo de contratações. Não é por acaso que nós, quando nos opomos ao modelo fundacional, não é uma mera birra ideológica, porque queremos um Estado Social mais próximo daquilo que nós defendemos ou mais distante. Há questões factuais, e que vieram e terminam em 10 segundos, Sr. Presidente, há questões factuais, nomeadamente sobre a relação dos docentes com o empregador, com a universidade, com as instituições de ensino superior, que piorou desde que o modelo fundacional tem vindo a ser implementado, e, portanto, essa é de longe também uma divergência que temos e que não deixaremos de continuar a combater. Em 10 segundos terminarei. Ainda assim, parece-nos positiva alguma dotação orçamental que aumentou neste Orçamento de Estado. Vemos isso como positivo e queremos fazer uma discussão principalmente no que toca agora a bolsas de ação social, que nos parece também uma matéria muito importante e que eu também gostaria de contar com um pequeno comentário por parte do SNESUP, e peço desculpa por me ter alongado também um minuto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que do CDS vai ser a senhora deputada Hilda Novo, que vai fazer a intervenção.
Boa tarde, cumprimento em nome do CDS a delegação do SNESUP na pessoa do seu presidente, e gostaria de dar conta que já recebemos no grupo parlamentar o SNESUP, porque já tivemos a ocasião de debater estas e outras ideias. E gostaria também de agradecer os contributos sempre informados, sentados e ponderados que nos trazem. Tomámos a devida nota da exposição que fizeram sobre as propostas que gostariam de ver plasmadas no Orçamento de Estado, mas também gostaríamos de direcionar a nossa intervenção para a situação criada com o Decreto-Lei 57 de 2016, que, na nossa opinião, causa alguma perplexidade no que respeita à regulação do emprego científico. E recentemente tivemos a ocasião daqui na Comissão de receber o CRUP, que deu conta de que este decreto seria bastante complexo e que via alguma dificuldade na sua aplicação. E, de facto, também sabemos que ainda não foi aberto nenhum concurso e, portanto, não foi também celebrado qualquer contrato. Também sabemos que diminuíram as bolsas de pós-doc em 2016 e que a FCT reconhece esse atraso no processo, porque essas bolsas substituiriam a contratação. E de maneira que, sendo bastante objetiva naquilo que gostaria de ouvir da vossa parte, eu gostaria que me dissessem, face ao que conhecem, se acreditam na eficácia das medidas deste Governo no sentido de resolver ou pelo menos minorar estes problemas de contratação, e como comparam com a eficácia eficácia do programa do Governo anterior, ou seja, do investigador FCT. Não é pouco tempo, pensei que tinha durado muito mais, isto é sempre um stress.
Terminou. Muito obrigado, Sra. Deputada. Foi muito rápido. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava desde já a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por saudar os senhores representantes do SNESUP aqui presentes, agradecendo a temática que aqui trouxeram, que nós consideramos que é da maior importância, porque de facto investir no ensino superior público, quanto a nós, PCP, é uma condição básica de progresso e desenvolvimento do nosso país. E, portanto, nós temos vindo a defender já há longo tempo, inclusivamente no nosso programa eleitoral, que deveria existir um plano estratégico de investimento no ensino superior público, porque os desafios que nós temos em cima da mesa são claramente ambiciosos no sentido de dotar o nosso país de melhores ferramentas. Portanto, seria talvez uma pergunta para deixar se considerariam que seria uma medida adequada no sentido de dar resposta à atual situação. situação, um plano que nós considerávamos que deveria passar necessariamente pelo aumento do financiamento público das instituições, que combatesse também o peso tremendo das contribuições das famílias na forma como o financiamento está atualmente estruturado, enfim, que pudesse aqui ponderar toda uma série de soluções de investimento naquilo que é o nosso ensino superior público. E, portanto, todas as considerações que também possam ter relativamente a esta matéria seriam para nós da maior utilidade. Dizer também que, relativamente às questões da carreira, nós acompanhamos muito de perto estas preocupações que aqui foram expostas. Nós consideramos que deveria haver um processo de valorização das carreiras docentes no ensino superior e devia haver, efetivamente, uma criação de uma efetiva carreira de investigador. Porque, na verdade, o que nós estamos aqui a falar hoje em dia, não sei se podemos caracterizá-lo dessa forma, o que nós consideramos é que deveria haver um caminho de efetiva criação dessa carreira, combatendo aquilo que é a precariedade no emprego científico, que nós consideramos, aliás, foi uma das questões que nós assinalámos logo na posição conjunta, quando no início desta legislatura chegámos a um entendimento com o Partido Socialista, localizámos esta questão da precariedade do emprego científico como uma das matérias prioritárias, e dizer também que a este respeito, aquilo que foi até agora apresentado no Decreto-Lei 57/2016 do regime de contratação de doutorados não nos satisfaz totalmente, nós apresentámos um pedido de apreciação parlamentar relativamente a esta matéria, porque de facto consideramos que é preciso haver aqui uma solução mais aprofundada que caminhe no sentido da existência de um vínculo laboral não precário para todos os trabalhadores científicos. Depois, há aqui outra questão que eu também gostaria de ver, não sei se estariam preparados assim de repente para dar resposta em relação a isso, creio que sim, mas também uma questão que estaria em cima da mesa a ver com o reforço da rede dos centros de investigação. Creio que também deveria, talvez seria interessante ter aquilo que é a vossa sensibilidade relativamente a esta matéria, porque vai tocar vários aspectos, nomeadamente a questão do emprego científico e da precariedade, mas naquela perspectiva da necessidade do reforço e até alargamento dos centros de investigação, no sentido também do fortalecimento do sistema científico e tecnológico nacional. E, portanto, como o meu tempo está no fim, eram as perguntas que eu deixava e, naturalmente, manifestar a disponibilidade do PCP para prosseguir este diálogo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. As perguntas, os comentários foram todos feitos. Eu passava desde já a palavra ao Sr. Professor. Penso que quem vai começar é o Professor Gonçalo Leite Vega e depois passaria aos seus colegas.
Não, sem me esquecer de pedir assim.
Todos fazem assim.
Muito bem. Muito obrigado, Srs. Deputados. Bom, eu iria começar, talvez, pela intervenção do Sr. Deputado Porfírio Silva, acerca da matéria dos dados, porque entre a questão se a culpa é do Partido Socialista ou do Partido Social Democrata ou de quem é que é efetivamente a culpa, a verdade é que nós temos dados que são desastrosos e o facto de citar que os dados são desastrosos só implica uma realidade. Os dados são desastrosos. Ou os dados que a OCDE apresenta são dados desastrosos. 0,8% a parte do financiamento no financiamento do ensino superior é um dado desastroso. Portanto, estamos todos de acordo. Os dados são horríveis e até aqui acho que há um acordo em relação ao PSD e PS. Os dados são horríveis. Nós temos de reverter esta matéria de uma ponta à outra. Quem tem atualmente responsabilidades governativas é o Partido Socialista. Quem tem, de facto, de reverter essa situação é o Partido Socialista. Ok, também estamos de acordo em relação a um ponto. Não tem de ser tudo num ano. Mas há vários pontos que apontam para uma degradação do sistema. E era aí que eu me iria centrar, porque também nos gostaríamos de sentar à mesa com o Sr. Ministro para podermos trabalhar esta matéria do orçamento, tal qual como fizeram outras organizações sindicais e outras organizações representativas. E espero, tenho a certeza absoluta, que o Partido Socialista consegue ser o suficientemente fazer a ponte para que consigamos sentar à mesa com o Ministro Manuel Leitão em relação a esta matéria, que estamos ainda a aguardar uma questão de agenda. Os investigadores e os docentes estão cansados. Os investigadores e os docentes estão cansados. Aquilo que a deputada Nilza de Sena afirmou, e muito bem, acerca da questão da meritocracia, é ponto assente no sistema. O sistema não sente que seja meritocrático. não se está a sentir que exista, de facto, uma meritocracia. Folgamos em saber a questão dos números apresentados com o Conselho de Reitores. É um ano invulgar no número de eleições para o Conselho Geral e, geralmente, quando acontecem essas eleições para o Conselho Geral, geralmente há sempre uma subida no número de concursos, mas quando tomamos aquilo que é a totalidade da rede, que é feita de cerca de 30 mil docentes, podemos verificar o que é que o número de 520 lugares significam. Do ponto de vista em relação ao regime transitório, estamos a falar de um valor que fala por si, e 200 auxiliares ainda mais, e os 320 que sobram para associados e catedráticos para se cumprirem os ratios estão estabelecidos do ECDU, não cooperem de uma ponta à outra. Portanto, são números que, de facto, são muito peculiares. E estamos de acordo acerca da Comissão de Inquérito, acerca do Conselho de Reitores. Quando o quiserem fazer, cá estaremos, porque as notícias são factos, estão publicadas e, portanto, teremos todo o gosto em que se possa avançar com essa possibilidade de uma dita Comissão de Inquérito às declarações do Conselho de Reitores aqui. Falando de questões concretas, Sr. Deputado Anilza de Sena trouxe de facto. Há um colega que tem vindo a enviar vários e-mails que acabam por fazer eco da comunidade académica, que é o colega Francisco Pacheco Turgal, da Universidade do Minho, e que ele tem feito exatamente noção acerca da questão do mérito, da precariedade e da situação. Ele, penso que ainda esta madrugada enviava um e-mail em que referia exatamente o que a questão é. Toda a tónica está em conseguir financiamento próprio. Os senhores reitores e os senhores presidentes do Politécnico encerram e amarram o orçamento naquilo que é o valor mais baixo da União Europeia e depois aquilo que afirmam é vão procurar financiamento próprio. E estamos a falar de investigadores precários, como muito bem disse, estamos a falar de professores com agregação que não recebem esse pagamento da agregação, não têm qualquer retorno do ponto de vista do vencimento, não há aplicação das matérias da avaliação de desempenho, não existe nada disto. Eu penso que todos nós iremos bater à porta dos meus reitores para dizer, bom, se a situação financeira é tão correta, onde é que estão os rácios, onde é que estão cumpridas as questões de vencimentos, onde é que está aplicada esta matéria. Assim, é muito difícil. Falo-vos um docente que, em particular, coordenou vários projetos internacionais, vários projetos europeus, durante mais do que 10 anos, consegui financiamento na ordem da questão dos milhões de euros, tal qual como muitos dos meus colegas. Acerca da questão do CDS e do investigador FCT, do emprego científico. Não consideramos que a atual medida do emprego científico corresponda, quer pela parte da questão do escrutínio, quer pela parte da questão do mérito, nada, e sobretudo por um alicerce fundamental, que é a principal pedra de toque deste diploma que acaba por fazer ruir todo o edifício, que é o anterior programa investigador FCT, equiparava às carreiras de investigação científica. Nesse sentido, fazia uma verdadeira introdução às carreiras de investigação científica. Este novo diploma é discricionário ao nível dos remuneratórios, baixou esses níveis para os valores de pós-doutoramento e, em relação à questão da matéria dos contratos, a sua tónica é a precariedade, contratos a termo e contratos a termo incerto. Cá estaremos no devido tempo, acerca da apreciação parlamentar, o SNESUB conta solicitar para ser ouvido em relação a esta matéria e podemos fazer uma maior defesa em relação a isto e apresentarmos as propostas concretas. E em relação à questão levantada pela senhora deputada Ana Mesquita, reforço das redes de investigação, completamente de acordo. E a base para o reforço dessas redes de investigação está exatamente pela fixação destes jovens doutorados dentro da carreira de investigação científica e não criar umas carreiras paralelas. Porque a questão da meritocracia que não existe no sistema tem a ver com afrontarmos, de facto, o padronato e o patriarcado que está instalado num sistema de solidariedade mediterrânica e que impede o Sistema Nacional de Ensino Superior de progredir. Nós não podemos continuar desta forma. Não podemos continuar nem ao nível do financiamento, nem ao nível do funcionamento. É impossível e é fundamental que se aplique sobre esta matéria. Finalmente, da minha parte, e antes de pedir ao Presidente desta Comissão para que possa passar a palavra aos meus colegas, a questão da ação social escolar. Obviamente de acordo, porque nós somos professores, mas temos uma relação umbilical com os nossos alunos. São com eles, no concreto, dou aulas numa pequena instituição, no centro de Portugal, talvez dos politécnicos de menor dimensão, e vejo as dificuldades. Tivemos de sinalizar vários casos em instituições de solidariedade social, sejam à Misericórdia, sejam à Segurança Social. É matérias que nós acompanhamos todos os dias e é necessário fazer mais do ponto de vista da questão da ação social escolar. Como estou a ver, as colegas da ABIC que estão presentes na sala, irá haver uma reunião ainda no dia de amanhã em relação à questão dos investigadores, e a questão da tónica que está aqui em comum é o claro desagrado em relação ao diploma 57/2016.
Muito obrigado. Senhor Professor, quem fala a seguir é a professora Mariana Gaia Alves. Ah, não, é o professor Raul Santos Jorge. Faça favor.
Sim, eu gostava só de chamar a atenção aqui para um ou dois pontos que me parecem fundamentais. Em primeiro lugar, a carreira de investigador. Eu gostaria de recordar que as universidades já tiveram quadros próprios de investigadores. Ao longo dos anos, esses quadros foram-se perdendo. Talvez não fosse má ideia, pese embora as declarações otimistas de alguns dirigentes de universidades, que voltássemos a abrir essas vagas. Portanto, há já uma possibilidade legal para que isso possa acontecer. Por outro lado, os anos vão passando, os docentes vão envelhecendo, mas também os ditos jovens investigadores vão envelhecendo. Nós continuamos a ter jovens investigadores com 50 anos. Pese embora seja atraente esta noção de juventude, de facto, tem consequências práticas na vida das pessoas. No que diz respeito aos centros de investigação, eu chamo a atenção que é preciso, de facto, fazer um reforço real das verbas e não estar sempre à espera de verbas que venham do exterior. Este mito de que nós conseguimos fazer ciência, produzir conhecimento apenas com verbas dos outros, eu lamento, mas não concordo. Porque tem que haver uma opção clara por parte deste governo ou de qualquer outro governo da República Portuguesa em continuar a apoiar a investigação que se faz cá com base nos seus investigadores, nos seus docentes. Portanto, o que eu sinto, enquanto docente universitário, é que a minha principal função é formar alunos, investigadores, mas que acabam inevitavelmente por ir para o estrangeiro, porque nós não temos capacidade de os fixar. Se nós, de facto, queremos abraçar a modernidade, se de facto nós queremos continuar este caminho de mudar o padrão de vida, de cultura, de ciência que se faz em Portugal, então temos que, de facto, agarrar todo este imenso potencial científico. Eu que chamo só a atenção do seguinte e termino imediatamente. Reparem, o mesmo investigador que publica um artigo numa revista de topo, depois não é reconhecido o título de agregação e não lhe é pago pela República Portuguesa o que lhe devem. Desculpem, senhores deputados.
Passava a palavra à senhora professora Mariana Gaio Alves.
Sim, muito obrigada. Bom, se calhar um minuto termino onde começámos, porque no fundo era a questão do financiamento e das fontes de financiamento. Porque o que nós temos sentido nos últimos tempos é que realmente há uma característica da profissão de docente e investigador do ensino superior, que é a liberdade académica, que é a liberdade de decidir o que se ensina, com o que se investiga. E, de facto, o que nós sentimos é que isto tem estado a ficar cada vez mais em perigo face à necessidade de captar fundos permanentemente, da dependência de fundos externos ao Estado, que é cada vez mais premente e fundamental para o funcionamento das instituições de ensino superior, e de facto sublinhar também o peso excessivo que tem o orçamento das famílias na sustentação de um sistema de ensino superior público, num país em que, como sabemos, o nível de vida não é elevado, as qualificações escolares médias não são elevadas. Portanto, parece um contrassenso que um país como o nosso tenha esta dependência tão grande da possibilidade das famílias pagarem o ensino superior.
Com certeza.
Só uma ligeira questão que se perdeu e que convinha vincar, que tem a ver acerca de como é que se sente o sistema na implementação do programa investigador FCT. Nós regressaremos cá, mas aquilo que se passa na implementação é, sente-se um empurrar da FCT para as unidades de investigação e para os investigadores principais para que implementem o programa. Esses pedem à FCT que se compromissos em relação ao financiamento, e daqui não saímos neste círculo, e por isso é que não abriu nenhum concurso. Em relação a esta questão dos concursos aqui prometidos pelo Conselho de Reitores, cá estaremos exatamente para fazer a mesma análise, para verificar se estes números se concretizam depois no terreno, porque reitores que fixam o valor do ensino superior em 0,8% do PIB, sendo o pior valor da União Europeia, eu penso que estamos conversados em relação àquilo que eles estão a desempenhar até ao final da legislatura. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu é que agradeço a vossa presença aqui. Acho que passaram e ouviram as mensagens, que acho que não deixaram nada de fora, penso eu, não vos cortei.
Não.
E acho que também tiveram a oportunidade de ouvir as posições dos vários partidos. E mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui connosco. Serão sempre muito bem-vindos.
Muito obrigado.